Damos as boas-vindas ao Eikoa Maloca. Neste episódio, vamos fazer um balanço sobre os 6 anos do vestibular indígena da Unicamp.
Vamos trazer dados, histórias e perspectivas de quem já passou e de quem está começando essa jornada no ensino superior.
A calorada, ou a recepção dos novos estudantes, aconteceu no dia 17 de março, na Casa do Lago, no campus da Unicamp.
Neste dia, ocorreu o acolhimento aos calouros, com o diferencial da inclusão da culinária indígena, incluindo suco de cupuaçu, mujeca, vinho de açaí, macaxeira cozida, migal de banana, entre outros.
Também houve apresentações de dança dos ticuna, de benzimentos e renovações de energias, e dos maracás em tucano. Então, fica com a gente, porque esse episódio está imperdível.
Você está ouvindo...
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Olá, sou Giovana de Etnia Ticuna. Faço letras na Unicamp.
E eu sou o Lucas Matos, de Etnia Tariano. Faço geografia na Unicamp.
Eu sou Iose, sou do povo tucano. Vou cursar pedagogia e sou novo integrante do Ecoa Maloca.
Seja bem-vindo, Iose.
Esperamos que tenhamos trabalhos produtivos e que também você faça sucesso aqui na Unicamp.
O vestibular indígena da Unicamp começou em 2019. Desde então, muita coisa mudou. Para vocês terem uma ideia, só na última edição, o vestibular realizado em conjunto com a Universidade Federal de São Carlos registrou 2.820 inscritos.
É importante salientar que, a partir da unificação do vestibular com a UFSCar, em 2022, o número de inscritos aumentou bastante. Saltou para pouco de mais de 3.300 em 2024. Mas nesse ano, houve uma queda no número de inscritos.
Para entender melhor essa evolução, convidamos José Alves, professor de História e diretor executivo da Comissão Permanente de Vestibulares da Unicamp. Ele avaliou os avanços e desafios do vestibular indígena nestes 6 anos.
Há várias formas de analisar o processo de implementação do vestibular indígena na Unicamp desde 2018. Mas um deles é inegável: a presença dos povos originários dentro dos campi da Unicamp. Se antes selecionávamos de 4 a 7 estudantes a cada ano por meio de autodeclaração, nós estamos selecionando até 130 estudantes nestes últimos anos. Seguramente a universidade tem desafios enormes: o desconhecimento das culturas, as práticas acadêmicas às vezes muito rígidas, tudo isso geram alguns problemas, algumas dificuldades, mas que vamos tentando solucionar e resolver a partir daquilo que a universidade mais sabe fazer, que é dialogar, que é aprender, que é conviver com os múltiplos saberes. Seguramente há cobrança por conta dos resultados, por conta do número de concluintes. Mas essa é uma questão importante, mas que não pode ser vista como a questão mais prioritária dentro desse processo como um todo. Por parte da Convest, seguramente nós temos que reconhecer que foi uma prova pensada a partir dos valores e exigências dos saberes dos povos originários. A Convest foi longe, foi a São Gabriel da Cachoeira já na primeira realização do exame, foi a Manaus, Tabatinga, Dourados no Mato Grosso do Sul, Santarém, Recife e aqui na própria cidade de Campinas. Tudo isso para poder chegar mais próximo dos estudantes e o desafio de aumentar a diversidade dos povos originários dentro da nossa universidade. Acredito que para os próximos anos devamos debater cada vez mais as políticas de permanência acadêmica, o pleno reconhecimento dos saberes e identidade dos estudantes indígenas e também a própria questão da diversidade dos povos que já estão aqui dentro. Atualmente, até mesmo pelos resultados obtidos nas cidades em que fazemos a prova, temos 90% dos estudantes indígenas vindos da região do Amazonas. E seria importante que nós tivéssemos maior diversidade, maior amplitude, considerando o perfil nacional que a Unicamp atinge realizando esse vestibular.
É interessante ver como esse vestibular tem sido fundamental para garantir a diversidade e inclusão no ensino superior. E não só números, mas são histórias e vidas transformadas.
De acordo com a Comissão de Vestibulares da Unicamp, nos últimos anos, 617 estudantes se matricularam na universidade e 14 se formaram, de acordo com a diretoria acadêmica da Unicamp. O número é baixo, mas há questões importantes que precisamos levar em consideração. Os estudantes indígenas passam pelo chamado percurso formativo intercultural.
Este percurso é composto por disciplinas gerais a todos os cursos, além de matérias específicas para cada curso e que pode durar um ano. Também precisamos lembrar de que, no ano de 2020 a 2022, estivemos sob a crise da pandemia da Covid-19, que impactou enormemente a formação estudantil.
Pois é, mas é bom lembrar que o número de matriculados cresceu de 64 em 2019 para 115 em 2023 e no ano passado caiu para 91. Estes alunos vão trilhando caminhos que facilitam a chegada e a permanência de novos estudantes. Uma informação interessante é que o primeiro vestibular da Unicamp recebeu representantes de 62 etnias e neste ano chegou a impressionantes 110 etnias do Brasil.
Agora vamos ouvir quem está chegando na Unicamp. Conversamos com a estudante Gisele da etnia Pataxó, que vai cursar Artes Visuais.
Primeiramente, eu espero poder adquirir conhecimentos que normalmente seriam muito difíceis para mim de acessar, conhecer pessoas da área. Eu acho que principalmente me profissionalizar, porque eu tenho muita vontade de ser uma artista bem conceitualizada, uma pessoa que pode ser considerada profissional na área. Para isso, eu acredito que é muito necessário ter um conhecimento técnico, os conhecimentos fundamentais mais básicos, que são coisas que eu acredito que são conhecimentos universais. E no caso do artista visual, tem muitas coisas fundamentais que precisam ser aprendidas, mas que são só ensinadas em locais privilegiados e acadêmicos. Eu sou muito grata por ter essa oportunidade de poder ter acesso a esses conhecimentos e poder me formar e, ao terminar o curso, poder ter oportunidades de trabalho mais sérias, né, digamos assim, e poder sentir que eu tenho um conhecimento sólido e eu tenho propriedade da área que eu estiver atuando. Muito obrigada.
Temos hoje conosco Yose, da etnia Tucano, calouro de 2025, que também vai dar a nós, ouvintes do Ecoa Maloca, um pouco de suas perspectivas que está na graduação.
Uma das perspectivas que eu tenho nessa nova jornada, que estou trilhando na Universidade de Campinas, é que vou aproveitar o máximo de aprendizagem aqui da Unicamp, absorver o máximo de conhecimento. E eu sei que a jornada não é fácil, é bem longa. Desejo terminar a graduação e ficar na área de educação especial. Um dos maiores desafios de ter vindo pra cá foi sair da minha cidade, se deslocar pra um lugar que eu nunca imaginei vir, praticamente. Porque a Unicamp era um sonho pra mim. E eu demorei faz uns 3, 4 anos parado pra mim escolher o curso que eu queria realmente. Aí tá sendo um pouco difícil adaptar com o clima, alimentação, tudo mais. Com o passar do tempo, eu sei que vou me acostumar, vou me adaptar tudo, com o clima, com as pessoas e tudo mais, que tudo pra mim é novidade aqui.
Sabemos que tudo na vida nada é fácil, né, Yas? Então seja bem-vindo, sinta-se acolhido por nós e estamos aqui para se colaborarmos e se fortalecermos no conjunto e no coletivo. Sim, somos de diferentes áreas, mas podemos sempre, né, nos orientar, se precisar de braços abertos, o Ecoa Maloca está aqui, né? A gente está firmando essa nossa amizade, essa nossa parceria. Somos parentes, não existe fronteiras para isso. Qualquer coisa, estamos aí, estamos juntos. Seguimos sempre pela frente.
É bom sempre pensar em colaborar e aperfeiçoar o que gostamos de fazer sempre, evoluindo para contribuir com a comunidade e a sociedade.
A universidade é um desafio, mas também um espaço de conquista. E para falar sobre isso, nada melhor do que ouvir quem já passou por essa etapa. Conversamos com alguns veteranos que já estão há alguns anos na Unicamp, para entender melhor o que foi mais impactante nessa trajetória e como estão nos planos para o futuro.
Entrevistamos Eider, formado em Mediologia e atualmente no mestrado em Divulgação Científica e Cultural da Unicamp.
Boa tarde, eu me chamo Eider Gomes Lopes, sou do povo Cubeu, mais especificamente do Julemama, né? Fazem parte dessa galáxia dos Julemama. Sou graduado em Comunicação Social e Mediologia pela Unicamp. Atualmente estou cursando o mestrado em Divulgação Científica e Cultural. Bom, as minhas perspectivas no início da minha graduação é que eram de uma forma para dizer que a pessoa, o ser indígena, também era capaz de construir diálogo, de pensar, de imaginar o mundo, de que ele é capaz de conseguir fazer as coisas, as ciências, a construir o diálogo através das ciências, né? E isso era o que me agradou no início, mas também, no meu caso particular, é que no início eu vim mais pelas questões pessoais, que eram, né, questões da saúde, né? Mas também acarretado pela questão social do meu povo, lá das fronteiras, dos problemas sociais que envolvem as guerras, o narcotráfico, o alcoolismo naquela região, a manipulação de informações e, de alguma forma, dizer como a sociedade ocidental nos mantém informado acerca da nossa própria história, né? Conhecemos a nossa história, mas não a própria nossa história. Conhecemos a nossa história através dos diálogos construídos por pessoas brancas, no caso, né? E não necessariamente são nossos discursos, são discursos dos nossos pais que foram gravados, que foram levados adiante conforme documentados ou filmados, gravados, assim, na minha área, né? E isso foi o que, de início, me causou esse questionamento pessoal para estudar a área da comunicação. Nos estudos, para mim, foi muito tranquilo. Consegui me relacionar muito bem com os meus colegas, com meus antigos colegas, né? E com os meus amigos, que eu até hoje em dia tenho alguns que eu tenho contato. Alguns foram morar em outros países ou foram morar em outras cidades, né? E assim vai seguindo a vida. Não sou muito bom de dar conselhos, mas o que eu diria para os novos ingressantes é que tenham um senso crítico social apurado, né? Como eu falei, tem muitas das vezes que as mesmas pessoas que se dizem as nossas parceiras, os nossos apoiadores, né? Muitas das vezes eles mesmos nos atrapalham, por assim dizer, inviabilizam a nossa caminhada. E quando chega aqui tem uma leitura social do que é ser, do como é tratado o indígena. No Brasil, né, ter esse senso crítico, esse senso moral, esse senso cidadão, esse senso comunitário, que muitas das vezes a gente não percebe quando a gente está nas nossas bases, né, quando a gente está nas nossas comunidades, quando a gente está nas nossas cidades, né. E ter essa noção política que, como diria Marshall McLuhan, né? O meio é a mensagem, e a mensagem somos nós. Quando nos trasladamos a outras regiões, outros vão tentar chegar com a gente, conversar, né? Dialogar, tentar evoluir como sociedade, né? Mas vai ter muitas das vezes que vamos ter muitos embates, muitos conflitos, muitos confrontos, muitas conversas incisivas e ríspidas, né? Mas que são necessárias, assim como ocorre a sociedade democrática, como deve ser, né? Bom, muitas das vezes nem concordamos nem com nós mesmos, quem dirá com outras pessoas que nos envolvem, quem dirá com pessoas que provêm de outras culturas, de outras formas de vida, né? Mas o diálogo é preciso que mantenhamos firme, que mantenhamos nós mesmos, as nossas presenças, que construamos comunidades com pessoas que nos querem bem, né? Que nos apoiam, que nos dão conselhos, ou que nos socorrem nos momentos que precisamos. Não necessariamente quando estamos na universidade, precisamos somente de orientações acadêmicas, né? Precisamos muitas das vezes de um braço amigo, de um abraço, de uma pessoa querida que esteja acompanhando com a gente, de uma conversa franca, de uma conversa tranquila, talvez, muitas das vezes, né? E no momento eu acho que é isso.
É inspirador ver como a presença indígena na universidade se fortalece a cada ano. E os depoimentos dos nossos entrevistados mostram que a gente pode ir além.
Já faz 3 anos que eu estou no campus da Unicamp. Então, com tudo isso, claro que vem dificuldades, mas se a gente está aqui para alcançar e conquistar nossos objetivos, não só para nós, mas levar para nossa família e para nossa aldeia, que a gente pode tudo através das dificuldades, tanto o emocional. Então, mas a gente recebe apoio dos coletivos, então isso fortalece mais e mais, e outros colegas que a gente conversa também compartilha nossas histórias de vida, um dando força ao outro, então vamos lutar para conseguir e dar tudo certo. No final, a gente recebeu o nosso querido e amado diploma.
Eu acabo de completar esse ano, né, um ano aqui na Unicamp. Passei pelo percurso formativo e hoje, no caso, se a gente for ver questão de semestre, é o meu primeiro ainda, é o ano 01, que eles dizem, né? Porque agora que a gente entra para os semestres gerais que a Unicamp tem, a gente com certeza encontra dificuldades, né? Mas são barreiras a serem superadas. Novo ambiente, novas pessoas, diferente do que a gente analisa regionalmente, hoje a gente acaba tendo um baque de culturas diferentes, né? Então, de várias regiões, não só regiões, também como países diferentes. Então, a gente vive essa mistura aqui, com certeza, de acordo com o tempo, a gente vai se fortalecendo não somente assim entre nós indígenas, mas assim se colaborando com essas diferentes culturas que se tem, né? Como diz o Eider, né, na colocação dele, né, muitas das vezes a gente acaba não acreditando em nós e quem acreditará por nós, diz ele, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito isso no acreditar pessoal, de a gente conseguir alcançar o nosso objetivo através de metodologias que a gente for encontrar aqui dentro do campus.
Cultura. Olá, eu sou Juliana Sangion e o papo para essa sessão de cultura do Ecoa Maloca é cinema de mulheres indígenas. Eu conversei com um cientista social pela Unesp e mestrando em antropologia pela USP, Leandro Teixeira, que em sua pesquisa de conclusão de curso estudou o cinema de Olinda Tupinambá. Olinda é curadora, cineasta, jornalista e ativista ambiental. Diretora de filmes como Equilíbrio, Caapora, Mulheres que Alimentam e Ibirapema. Seu cinema, segundo o pesquisador Leandro, é fundamental para pensarmos que outros mundos são possíveis. O pesquisador começou nossa conversa comentando a produção de cinema por mulheres indígenas no Brasil.
Esse movimento cinematográfico, né, de mulheres indígenas e como que ele vai ganhando força, né, ao longo dos anos. Né? E para pensar nesse sentido, né, neste movimento, talvez seja importante visualizarmos, né, discutir como que nos últimos anos, né, cada vez mais os vídeos, né, as imagens, eles têm sido realizados pelos povos indígenas, mas sobretudo, né, e principalmente pelas mulheres indígenas. O que se percebe, né, é um avanço no que diz respeito a essa relação de agência, né? Mas se a gente tem hoje, né, todo esse cenário, um número grande, uma representatividade grande de mulheres indígenas no cinema, o que a gente percebe ao longo da história, na verdade, é algo bem diferente, né? Porque a história do cinema indígena, ela se dá ali principalmente no final da década de 70, início dos anos 80 e a década de 90, né, onde os indígenas, né, começam a produzir, manusear a câmera a partir do projeto vídeo nas aldeias, né, onde se tem uma formação dos indígenas para manusear, produzir seus vídeos, né? Então é um momento onde a produção, ela não é mais sobre o indígena, né, mas do indígena para o indígena a partir das suas demandas, né? Só que se a década de 80 e 90, né, a partir do projeto Vídeo nas Aldeias, é marcado com esse início de produção, né? O que a gente tem na literatura é que é a partir do ano de 2001 que você vai ter uma mulher enquanto cineasta indígena. Então você tem um período, uma diferença temporal aí de mais ou menos 30 anos no que diz respeito a essa relação de gênero, né, entre cineasta indígena do sexo masculino ali a partir da década de 80, né, e uma mulher indígena lá em 2001.
O cinema de Olinda Tupinambá mostra, segundo o pesquisador Leandro Teixeira, como, a partir de um bioma, tem-se a chance de visibilizar, ou não, todo um povo.
Então, se as pessoas elas são muito visuais e, ao mesmo tempo, elas não dão importância para algumas imagens, como que a gente cria essa imagem do tornar visível? E aí eu chamo a atenção para essa imagem do tornar visível, né, que para mim é um ponto assim, fundamental, fundante do trabalho de Olinda, porque o que percebe ao longo dos trabalhos é que Olinda, ela sai da condição de Olinda Tupinambá enquanto humano e sempre está se metamorfoseando, né, se configurando em um corpo outro, um corpo não humano, né? Por exemplo, no filme Caporo, Chamado das Matas, é a entidade Capora. No filme Birapitanga, é uma entidade, né, uma árvore entidade, né, o pau-brasil, uma das principais árvores do bioma Mata Atlântica, ali do Nordeste brasileiro, né, pensando o contexto também de bioma, o contexto ambiental da nossa companheira de pesquisa, Olinda. Então, Olinda diz, talvez, Léo, eu na condição de Olinda, eu não conseguisse discutir, eu não conseguisse tornar visível a mensagem a partir da imagem da performance. Mas quando eu me transmuto, né, quando eu saio da condição de Olinda Tupinambá para a condição de uma árvore-entidade, de uma entidade na figura da Capora, talvez as pessoas deem mais atenção para isso. Então, a imagem, o que perpassa meu trabalho, é a imagem do tornar visível.
No nosso papo, o pesquisador ressaltou também porque ele entende os filmes de Olinda Tupinambá como fundamentais no debate climático e na luta decolonial.
Porque quando criam imagens, né, essas mulheres também elas estão dizendo, né, olha, estamos constituindo, né, como espelho para a nossa comunidade, um espelho de luta, mas não no sentido linear, né, no sentido plural, a partir da diversidade, né, e é nesse sentido que essas mulheres elas vão rompendo com a invisibilidade, né, que elas vão construindo outras possibilidades, né, isso fica muito claro no trabalho de Olinda, por exemplo, né, Olinda ela coloca o seu corpo na linha de frente, né, das suas produções, de suas produções, né, e a partir da imagem ela nos possibilita a pensar um mundo outro, né? Uma outra possibilidade de reabitar, de habitar o mundo, né, em meio às catástrofes climáticas. Isso fica claro, né, no filme dela, por exemplo, Equilíbrio. Né? Então, pensar o debate da decolonização, mas enfatizo, da contracolonização, é discutir aí um ponto fundamental, que é a fratura do colonialismo, a fratura, a condição, a criação de uma imagem, né? Uma imagem que foi constituída e constituída ao longo do tempo. Eu tenho desenvolvido, né, tenho pensado um conceito que para mim tem sido muito caro com o trabalho de Olinda, que é o conceito de imagem terra. Né? Não faz sentido, ao meu ver, pensar o trabalho de uma cineasta indígena, pensar o trabalho de alguém que tem um elo fundamental, que tem a primeira imagem que constitui a sua ideia, é a imagem da terra, a imagem da luta. Então, imagem terra é pensar na elaboração de imagem mental que se dá, que se configura unicamente a partir da terra, a partir da luta pela terra, quase que um cordão umbilical, né?
Lembre, no Brasil, todo mundo tem sangue indígena. Uns nas mãos, outros nas veias e outros na alma. Onde fica o seu?
Fica aqui então a dica para assistirem às obras de Olinda Tupinambá. Nessa sessão, usamos trechos em áudio de seus trabalhos Caapora e Preconceito. Já o trabalho completo do pesquisador Leandro Teixeira pode ser acessado pelo repositório de teses da Unesp. Eu sou Juliana Sangion, até uma próxima.
Agradecemos a participação de cada uma das pessoas que contribuíram para este episódio.
Já que o tema é calouros, uma boa ideia é deixar uma mensagem de incentivo para quem está começando a jornada universitária.
Boa sorte nesta nova jornada a todos, aos calouros, aos que estão caminhando no meio e aos que também já estão finalizando e seguindo para outra etapa.
Esse episódio contou com roteiro e produção de Lucas Matos, da etnia Tariano, Angelina Ferreira, da etnia Baniwa, Giovana Luiz, da etnia Ticuna, Naubert Barreto, da etnia Baré, Yose, da etnia Tucano e Germana Barata. Edição e mixagem, Otávio Fonseca e Matheus Mota. Agradecemos também as entrevistas com Eider Gomes, da etnia Kubeu, estudante de mestrado em Divulgação Científica e Cultural, Gisele Patachó, do curso de Artes Visuais, e José Alves, professor de História da Unicamp e diretor da Comissão de Vestibulares da Unicamp. Nosso muito obrigado à parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação e do suporte da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil da Unicamp.
Você está ouvindo...
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca. Ecoa Maloca.